Uma ótima semana a todos. Esta semana chegamos, bem, não chegamos, chegamos, ou vamos chegar esta semana ao episódio número 200, e talvez por isso, a semana passada, talvez porque os números já estão a começar a chegar a números um pouco maiores, na semana passada enganei-me na numeração e pus o episódio 195 a ser um 196, e depois o 196 foi o 197, e entretanto agradeço à Anabela Primo, que é uma das ouvintes deste canal, e que já conheci ao vivo, e gostei, e foi uma conversa muito boa, foi uma das pessoas que este canal me trouxe. Ela avisou-me que me tinha enganado, e então corrigi, e agora está tudo bem. Se formos às várias plataformas, a numeração está bem. Muito obrigado, Anabela. Vamos chegar ao 200, mas ainda não chegámos. Hoje é o 197, e queria falar dos disparates de português. O que é que eu quero dizer com isto? Não com os erros de português, mas sim com as teorias patafúrdias que por vezes aí aparecem sobre a língua portuguesa. E lembrei-me disto porque esta semana fiz um pequeno vídeo baseado numas informações que estão no livro de Fernando Venâncio, outro ouvinte deste canal. Hoje estou só a falar dos ouvintes deste canal. Fernando Venâncio escreveu o magnífico livro Assim Nasceu Uma Língua, e entre muitas informações, lá no meio estão uns verbos de que não se sabe a origem, não é certamente o tema principal do livro, que é sobre a origem da nossa língua, mas aproveitei para fazer um pequeno vídeo e falei do livro, e recebi depois um comentário no Facebook onde alguém me propunha que comentasse um texto sobre um livro, que não vou referir porque não vale a pena, um livro que parece querer provar que o português não é propriamente uma língua latina, mas sim uma língua essencialmente fenícia, que, com umas roupagens latinas. Eu depois disse à pessoa, respondi-lhe rapidamente, que aquilo, na verdade, é terraplanismo linguístico, aquilo não faz sentido nenhum, e a pessoa ficou um bocadinho, digamos, indignada. Não foi, não sei, mas pareceu-me indignada por eu simplesmente não levar a sério aquela teoria, e disse-me que como é que eu podia saber isso se eu não sei línguas semíticas. Eu não sei de facto muito sobre as línguas semíticas, mas sei sobre o português, e o português é uma língua latina, uma língua indo-europeia. É claro que é assim. Há certamente muitas influências de línguas semíticas, a começar pelo árabe, porque todos nós sabemos disso, muitas influências. Provavelmente há mais do que nós pensamos, mas não, o português não é fenício com roupagens latinas, o português não é essencialmente fenício, o português não tem, não tem mais influências fenícias do que muitas outras línguas. Portanto, aquela teoria é uma teoria absurda, para dizer a verdade, e foi isso que eu disse, e a pessoa não gostou muito, confesso, mas eu acabei por lhe dizer, olha, leia o tal livro comentado no texto, o livro Assim Nasceu Uma Língua, de Fernando Venâncio, onde ele, em vários capítulos, fala destes disparates, destas ideias absurdas. E há várias. Há a ideia de que que o português nasceu do fenício. Estas ideias surgem porque, de facto, nós sabemos que há, se calhar, mais vestígios do que nós pensamos. Há, assim, alguns vestígios que vão aparecendo, e, de repente, uma pessoa pega nestes grãos de areia e cria uma teoria completamente nova, a dizer que não, o português é fenício. Não é, claro que não é. Há também a teoria de que o português é hebraico, que o português é árabe. Parece haver aqui uma inclinação para querer à força que o português seja uma língua semítica. E até podia ser, nós podíamos falar uma língua semítica. E temos uma língua com muitas palavras semíticas. Temos uma língua com muitas influências do árabe, também do hebraico, provavelmente do fenício, provavelmente também das línguas do norte de África. Pouco se sabe sobre essas influências. Mas isso são influências, como também temos de outras, e não são a base da língua. É como provar de facto que a Terra não é plana. Há tantos indícios sobre o facto da Terra ser um globo que é difícil simplesmente dizer por onde começar. E o Fernando desmonta estas teorias e fala delas no livro, e por isso foi aquilo que eu acabei por dizer à pessoa: olha, leia o Assim Nasceu Uma Língua, que pode ser que perceba por que razão é que disse que esta teoria é terraplanismo linguístico. Há estas várias origens, mas depois há teorias ainda mais abstrusas, que já ouvi defendidas não provavelmente em livros, mas defendidas em grandes textos cheios de, entre aspas, provas, teorias como as várias línguas europeias vieram todas do português. O grego vem do português. O português é a base de todas as línguas europeias. E a pessoa fica a pensar, vamos dizer o quê? Depois começamos a ver que há pessoas que comentam e levam aquilo a sério, e é difícil saber exatamente o que fazer. Perder tempo a desmontar uma teoria tão abstrusa, não perder tempo e depois deixar que pessoas comecem a achar que isto pode ser verdade e que há um complô do sistema para esconder esta teoria, não sei. Pergunto às pessoas que me estão a ouvir o que é que acham que se deve fazer perante este tipo de afirmações. E pronto, são ideias patafúrdias. Há outras, já fomos falando por aqui, uma das outras ideias, talvez que as pessoas que me ouvem não considerarão tão espatafúrdia como dizer que o grego vem do português, é a ideia de que também já ouvi, os portugueses hoje só usam 500 palavras. Não. Não, é completamente mentira. Eu provavelmente usei 500 palavras diferentes neste episódio, talvez. Não sei, não fui contar. Mas há uns anos fui, quando pela primeira vez me deparei com esta teoria publicada, peguei 10 textos de blogs adolescentes, de blogs com textos leves, levezinhos, 10 textos, só 10 textos naquele dia que tinham sido publicados no Sapo, nos blogs do Sapo, só isso, 10, estou a falar apenas de 10, são publicados centenas, milhares de textos todos os dias, portanto estou a falar apenas de 10 num só dia, de textos o mais leve possível, e fui contar quantas palavras diferentes estavam nesses 10 textos, e eram 1500, só naqueles 10 textos muito levezinhos. Não, as pessoas usam ou conhecem larguíssimos milhares de palavras. Esta ideia de que falamos apenas umas quantas centenas é muito antiga, mas é completamente falsa. É claro que estamos num nível diferente do dizer que o português vem do grego, ou melhor, que o grego vem do português. Que o português vem do grego não é verdade, mas está mais próximo, porque temos muito de grego na nossa língua. Que o grego vem do português é um perfeito disparate. Então, não é o mesmo nível de disparate, mas não deixa de ser algo muito longe da realidade. E, mais uma vez, enfim, eu acho que é sempre bom dizer as coisas com todo o respeito, porque todos nós certamente temos ideias absurdas da nossa cabeça, portanto não é uma questão de ataque pessoal a quem pensa assim, é só uma questão de dizer, não, não é assim. O português não deu origem ao grego, o português não veio do fenício, não veio do árabe, não veio do hebraico. Tem palavras de todas estas línguas, tem muitas palavras de todas estas línguas, mas tudo isto não bate certo com tudo aquilo que nós sabemos sobre a língua portuguesa. Que não é tudo, há muita coisa que nós não sabemos sobre a história da língua, mas sabemos o suficiente para perceber que estamos perante uma língua latina, ou pelo menos uma língua itálica, do subgrupo itálico das línguas indo-europeias. Por hoje fico por aqui, até amanhã e uma ótima semana.